Domingo passado eu falei que eu tinha chegado aqui com duas mensagens na mente e preferi por uma, e eu falei sobre ser como criança. Como criança, se você não pôde ver, ela está aí no YouTube, você vai lá e pode te ajudar, pode te abençoar muito. E a outra palavra que também estava pronta é o que eu vou pregar hoje, e o tema dela é uma fé secular. E nós vamos entender o que que eu estou chamando de uma fé secular. E eu escolhi dois textos. Eu vou ler primeiro Lucas 18, a partir do verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Lembra, isso aqui é uma parábola, não foi um fato. Não aconteceu de fato. Jesus criava histórias para ensinar algo relevante. Contou uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Uma linguagem bem nossa, enchendo o saco. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu já falando outras vezes sobre esse texto, já disse categoricamente que não haverá fé na terra. Haverá igrejas, haverá religião, haverá gente professando algum tipo de crença, mas fé como esta não haverá. Por isso hoje eu quero acrescentar uma resposta a essa pergunta. Haverá fé na terra? Sim. E não. Esse texto, como eu disse, Jesus cria uma parábola para ensinar algo bem relevante. E fica bem claro, pelo menos como eu entendo, que não haverá fé na terra segundo esta mulher, esta viúva. Por quê? Porque na historinha ela buscava uma justiça para si. E isso, quando eu digo que esse tipo de fé não acontecerá, não terá entre nós, é porque alguém insistentemente que busca a justiça de Deus para si, a justiça de Deus para si. Então esse tipo de fé com certeza não haverá. Claro, eu não estou dizendo que ninguém na face da terra terá fé. Eu falo de uma forma geral. Haverá sim poucas pessoas que professarão de fato fé. Mas de forma geral, não. Porque as pessoas estarão buscando algo que beneficie a si mesmo, não a justiça de Deus para si. E Jesus disse: sem desanimar. orar sem cessar, sem desanimar. Alguém que busca essa justiça sem desanimar, apesar do que possa estar vivendo. Você imagina quantas pessoas estão sofrendo no Brasil já há mais de ano, só por causa desta pandemia. Há muitas dores que nós imaginamos que elas sumiram. Não, não sumiram. Tem gente enfrentando câncer, tem gente enfrentando divórcio, tem gente enfrentando perda de familiares por outros motivos, tem tragédias acontecendo e tem a pandemia que já dizimou mais de 540 mil pessoas e o pior ainda são as pessoas que vivas estão carentes de alimento. Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma foto na internet de pessoas numa fila em algum lugar para receber alguns ossos de carne para fazer sopa. E isso parte o coração de saber que tem tanta gente sofrendo com fome. Portanto, querido, se alguém pedir comida para você, não negue. Abra sua porta e dê a comida, por favor. Porque Jesus disse, olha, aqueles que estarão comigo é aqueles que serviram a mim através de outros. Lembra disso. Então, aqueles que não desanimam diante dessas dores, diante dessas perdas, e continuam querendo a justiça de Deus. O problema é que alguns, diante das dores e perdas e tragédias da vida, elas abortam Deus da vida, abortam a justiça de Deus da vida. Parece que tudo tem a ver com este mundo, com este mundo. Porque esse tipo de fé que busca insistentemente, sem desanimar pela justiça de Deus, ela não haverá, porque infelizmente uma boa parte dos crentes ou dos que dizem crer, eles creem num Deus utilitarista, num Deus que está à disposição deles para fazer algo para eles, em benefício deles e conforme a vontade deles, porque se assim não for, ele não serve. Contudo, essa é a primeira resposta, não. Contudo, é a resposta que eu quero acrescentar hoje. Haverá sim um tipo de fé. Porque eu disse, não vai ter igreja, vai ter crença. Então vai ter um tipo de fé. E que fé é essa? É essa fé que eu chamo de secular. É a fé deste século. É a fé que tomou a forma deste século. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A fé deste século, ela não busca a justiça de Deus. A fé deste século busca os seus próprios desejos, o seu sucesso, o seu prazer, a sua alegria, os seus sonhos realizados. A fé deste século, ela é fria. A fé deste século é fé em si mesmo, fé na sua força, fé na sua possibilidade, fé na sua garra. É por isso que algumas pessoas ficam diante do espelho dizendo, eu posso, eu quero, eu consigo. E eles acham que essa coisa funciona, porque eles acreditam na sua própria força. Esta é a fé deste século que está sendo dizimada, espalhada no mundo. Através de frases de autoajuda, de frases que supostamente constroem uma nova forma de pensar e que lhe beneficia. A fé deste século é fé em elementos visíveis, é fé nos sentidos, é no que eu posso tocar, no que eu posso sentir, no que eu posso ver, é fé nos milagres, é fé em quem faz milagres. É por isso que muita gente corre atrás de quem supostamente faz milagres. E quem não faz milagre, ou supostamente não faz milagres, as pessoas dizem, olha, eu não tenho que ir até esta pessoa porque ele não me apresenta nada, ele não me beneficia em nada. A fé deste século, ela é política. Nós assistimos isso todo dia, é por isso que líderes cristãos, supostamente cristãos ou cristãos, porque eles se dizem assim, eles apostam num partido, num candidato que vai possivelmente mudar a história do nosso país, que vai mudar a moral, que vai mudar a família, que vai defender os valores da família. Então eles acreditam, ainda que essa pessoa, ou esse partido, essa ideia, não tenha absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus, apenas porque satisfaz a sua moralidade interior e diz, esse é o homem de Deus. Ainda tudo que ele faça, tudo que ele faça, tudo que diga, não tenha a ver com o Evangelho. Ela é política, essa fé. E ela também é ideológica, porque cria suas ideologias e qualquer outra coisa que não corrobora, que não confirma, que não concorda com a sua ideologia, ele rechaça. O pior, ele persegue. Ele persegue. É por isso que a igreja evangélica persegue os da comunidade LGBT, porque a ideologia não bate. Olha eles como inimigos. Não fazem como o Evangelho. Com o Evangelho, acolhe, respeita, perdoa, age com misericórdia. Ela é ideológica, fundamentalista. Cria a sua moral, que não tem absolutamente nada a ver, repito, com Jesus, e todo mundo tem que rezar nesse script. Então ela é política, ela é ideológica, ela é materialista, porque tem a ver com a riqueza deste mundo. A joia que é o reino de Deus, não, eu quero o tesouro da terra, porque o tesouro da terra me faz famoso, me faz reconhecido, me dá os prazeres de todos que estão diante de mim, que eu não consigo ter se eu não tiver riquezas. É por isso que essa perversa chamada teologia da prosperidade encaixou no coração e na mente da boa parte da igreja evangélica, porque focou ela neste mundo, neste século, e fica todos em busca de um sucesso e de um reconhecimento nesta vida. Então ela é materialista. Eu vi muitas vezes as pessoas dizerem que a bênção de Deus está na riqueza e consequentemente a maldição está na pobreza. E se nós olharmos para a vida de Jesus, ele andou com os pobres, ele andou com a ralé da sociedade, e parece que isso passa despercebido, ou pior, não querem perceber este fato, e criam até um Jesus para si. Talvez o grande espanto de muitos cristãos é em ver Jesus. É ele? Não era assim que eu imaginava. Porque criou-se um Jesus dentro da fantasia evangélica que possivelmente não tem nada a ver com Jesus, Filho de Deus. Ok? Então, essa fé, ela é política, materialista, ideológica e, sobretudo, ela é racional. Tem a ver com a razão. Se não explica, eu não quero. Mas aí eu volto a dizer uma frase que eu já disse muitas vezes, de Agostinho, que dizia: se compreendes, não é Deus. Mas a fé dos nossos dias, ela é racional. Precisa ter uma explicação da razão para que eu possa dizer: concordo. Se for transcendente, se for em algo que é inexplicável, mas é verdade, não, eu quero algo que eu possa provar, eu tenho que ter empirismo para eu poder dizer, é desse jeito, é assim mesmo. Para quem usa esse tipo de fé, Deus é sucesso. Deus não é Deus Espírito, não, Deus é o sucesso, é a riqueza. Para algumas igrejas é a expansão ministerial, é o número de pessoas assistindo, é a conta bancária da igreja. Deus é representativo em pessoas, Deus é representativo em quem faz milagres, como eu disse ainda há pouco. É representado também por coisas e por resultados. Essa é a fé que eu chamo de secular, é a fé deste século. Mas eu quero falar sobre, agora, sobre como é que a gente não anda nesta fé deste século. Capítulo 12 de Romanos. Como é que nós podemos evitar esta fé secular? Eu não quero isso para mim. Não quero. Absolutamente nada. Romanos 12. Portanto, irmãos, é um texto que eu amo e muita gente conhece de cor. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é não ter uma fé secular ou uma fé deste século? Deste século. Primeiro, não tome a forma deste século. É o que Paulo diz. Não se amolde ao padrão. Não tome a forma. E não tomar a forma deste século, presta atenção aqui, é simplesmente não pertencer a ele, pertencer à eternidade. Entendeste? Entendeu, gente boa? É não pertencer a este século, é dizer assim: eu estou aqui, mas não sou daqui. É como o livro de Hebreus diz: eu sou peregrino, sou passageiro. Minha cidade não é essa. Nós esperamos uma cidade eterna. Só que isso parece que está ficando muito distante de uma boa parte dos cristãos. Muito distante. Então, por que está muito distante? Lemos a Bíblia e eles diziam lá que em breve Jesus voltará, mas já se passaram mais de 2000 anos e esse breve não chega. Então talvez seja ainda daqui a 5000, 10000, não sei quantos mil anos. Então deixa eu me apegar a essas coisas desse sistema, desse tempo, deste século. E em fazendo isso, você esquece a eternidade. E quando você fecha os olhos aqui, e 540 e poucas mil pessoas que fecharam os olhos aqui se encontraram com a eternidade. Alguns sorriram para a eternidade, outros disseram: o que é isto? Eu não cria que era assim, mas é. Todos nós nos encontraremos com a eternidade, seja morrendo, seja na volta de Jesus, mas vamos nos encontrar com a eternidade. Mas quando você se prende a esta vida, você perde a esperança da eternidade. Quem pertence a este século, ele busca a sua própria vontade, ele deixa de, como aquela viúva, de buscar a justiça de Deus. Que a ênfase aqui não era uma justiça daquele juiz, aqui era uma história. É a busca insistente no meio das dificuldades, das adversidades da Bíblia, pela justiça que vem de Deus. E quando você esquece isso, você se aferra aqui a essa vida, aos seus sonhos, aos seus desejos, ao seu sucesso, às suas realizações. É por isso que nós estamos assistindo e falando dos crentes, um monte de família se desfazendo, Tudo crente. Sabe por quê? Busca do sucesso. Busca do sucesso. Eu assisti um filme ontem, interessante. A Vida Pode Mudar, na Netflix. Anota aí e assiste. E é interessante, mas eu já vou dar spoiler, né? Já vou dizer, porque afinal de contas é de graça mesmo, né? É uma grande executiva de uma empresa que tem o desafio de um outro bilionário e fazer com que o neto dele assinasse o contrato para ser o CEO da empresa dele, que o neto não queria, e se ela conseguisse essa assinatura, ela conseguiria a conta dele, que era um homem bilionário. Só que o neto é um cara tranquilo, ele vivia numa ilha paradisíaca, tranquilo, vivendo lá, dirigindo lá um barquinho dele, e tinha os projetos sociais dele, ele queria aquilo ali. E aquela executiva vai para lá tentar convencer ele de que ele deveria assinar esse contrato, e ele não quer assinar de jeito nenhum, porque ele não quer abortar a vida dele. Ele diz: eu não consigo me ver nesta correria que você vive. E ela, todo o tempo que passava com ele, era diante do celular. Ele diz: eu não quero isso para a minha vida. Eu quero olhar a natureza, eu quero olhar o pôr do sol, eu quero pegar o meu barco e do outro lado da ilha ali e ver tudo que Deus fez. É isso que eu quero. E para terminar logo de contar o filme, eu conto o fim. O artista morre no fim. Então você assiste lá. Mas é interessante você ver essa. A vida pode mudar. A vida pode mudar. Muitas pessoas, elas focam no seu sucesso e perde filhos, e perde esposa ou marido, e amigos e etc. Porque eles perdem o foco da eternidade. Parece que tudo se resume a esta vida. Então, quem pertence a esse século quer viver nele, quer ter os prazeres que ele oferece. Quem pertence a esse século sabe o que se torna? Mundano. Crente, olha aqui para mim. O que é para você mundano? No imaginário dos crentes, mundano, sabe o que é? Mundano é desviado. Mundano é o cara que bebe. Mundano é o cara que fuma. Mundano é o viciado. Não é isso? Mundano é o pervertido. Esse é o mundano. Mas mundano, absolutamente nada a ver com isso. Mundano é aquele que perdeu a perspectiva da eternidade e ele está focado nas questões da terra, do mundo, intramundanas, e ele se torna mundano. Essas outras coisas é tudo consequência, mas ele se torna mundano, às vezes sem beber, sem fumar, sem trair a mulher, e indo para a igreja, dando o dízimo, fazendo jejum, indo para a vigília, mas ele está aferrado às coisas desta vida, e a eternidade é muito distante. Nada, sei nem se vai acontecer. Se vier, tudo bem, é lucro, mas se não vier, eu vou ter tudo que eu possa ter e gozar tudo que eu possa gozar nesta vida. Isso é mundano. E eu espero que você pense aí um pouquinho. Se você não entrou nessa classe dos mundanos, correndo de um lado para outro para ganhar a vida e Deus, e servir a Deus, e servir o seu rei, e andar como Jesus andou, e ser luz do mundo, e ser cidade edificada sobre o monte, vai sumindo, 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 sumindo. Quando eu era garoto, e eu já fui garoto, pessoas olham uma pessoa assim já idosa como eu, 67 anos, pensam que nasceu velho. Não, nasci não, nasci criancinha, bebê, já fui jovem. E na época de jovem, eu já vi vários amigos que eram empolgados. Eu tenho uma imagem que eu nunca esqueci de um rapaz que eu conheço até hoje, na época da juventude na Igreja Batista. Ele subindo numa das pedras que tinha na Praça Deodoro, que não tem mais, aquelas pedras grandes de cantaria, dessa altura assim, subiu ali com uma Bíblia na mão e pregando para todo mundo, bem empolgado e tal. Hoje, não sei nem se crê em Deus, porque as coisas desta vida, elas encantam todos nós, todos. Ou você tem um foco na eternidade, ou você sucumbe diante delas, se torna mundano. Não tomar a forma desse século, sabe o que é? É não imitar o viver desses dias, o viver desses dias. Cada nova geração tem uma forma, e a geração mais nova agora, a geração Z, né? Está chamando a gente de cringe. Aí eu escrevi outro dia que até a fé vai ser cringe daqui a um tempo, inadequada. Quem tem fé vai pagar mico. As gerações precisam ser compreendidas. Eu não tenho que tomar a forma, mas eu preciso compreender se eu quero falar com essa geração, se eu quero ter conexão com essa turma adolescente, por exemplo, que são uma geração tecnológica, rápida. Eles não têm muita disponibilidade de assistir um vídeo de mais de 5 minutos. Eu ia dizer outra coisa deles, mas eu podia ser apedrejado, vou ficar calado. Porque quem não tem condições de parar para ler um livro, assistir um vídeo realmente educativo, ele vai encolher, o cérebro vai encolher. Mas o fato é que a geração é diferente. A minha geração já mudou bastante, porque a gente vem se adaptando ao viver, mas não ao modo de ser. Eu não estou falando de moda, eu não estou falando de avanço tecnológico, eu não estou falando de sexualidade, eu não estou falando de nada disso, estou falando de caráter, eu estou falando de compromisso com o reino de Deus. Ainda que você possa mudar todo o seu vestuário, sua forma de ser, de se mostrar para as pessoas, mas por dentro você pode ser gente do reino. Nós não podemos, por exemplo, rejeitar alguém que chega todo tatuado, por exemplo, ou de pince, ou sei lá, aquelas calças rasgadas, tudo malucão. O cara diz, esse cara é doidão. Não é não, tem gente que é muito crente vivendo assim. E tem gente que é todo amoricinho e é muito safado, para não dizer outro nome. Muito, muito safado. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de compromisso com o reino de Deus, de andar nos princípios de Jesus. Infelizmente, nós temos uma igreja, e quando eu falo nós temos uma igreja, eu não me refiro aqui, eu me refiro à igreja evangélica, ainda que saiba que também entre nós tem essas coisas. Os crentes, eles se adequam rapidamente a qualquer teologia que chegue, que é ofertada, sem questionar, isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver com o reino de Deus? Eles se adequam a todo modismo. Gente, nós já passamos por dente de ouro. É possível que alguns de vocês aí estiveram nessa fase dos dentes de ouro. Vocês não tiveram não, né? Nem conheceram esse negócio de dente de ouro não, né? Ah, tinha já oração por aí, viste, né? Que terminava com gente com dente de ouro. E supostamente mostrava que o dente era de ouro, né? Tinha a época do cai-cai, tinha a época do riso, do sorriso. Gente, terminava os cultos rindo. Teve uma pessoa que nós tivemos que tirar carregando de um determinado local, porque ela não parava de rir. E era um negócio maluco. Só que isso passou, acabou. Era uma moda que aconteceu e, pum, rapidinho, foi embora. Porque são modismos que vão entrando dentro da igreja e as pessoas vão achando legal, porque elas têm uma aparência do sobrenatural, e eles vão se adequando e não param para pensar. Tem a ver com o Evangelho? Tem a ver com Jesus? Tem a ver com o reino de Deus? Tem a ver com a boa doutrina, a sã doutrina? Tem a ver com os apóstolos? Não, não se pensa isso. Se pensa, sabe o que é? Resultado. Está dando resultado? É certo. Isso é um pragmatismo diabólico. Eles dizem, se dá certo, é certo. Mas não é verdade. Pode dar certo e ser completamente equivocado. Completamente equivocado. Querido, Jesus se vestia igualzinho à sua geração. Jesus usava barba como todo judeu, cabelo comprido como todo judeu, aqueles roupão como todo judeu, tanto que ele precisou ser beijado para ser identificado, porque ele era igual a todo mundo. Ele só não vivia igual a todo mundo. Ele só não vivia. E ele dizia assim: o meu reino não é deste mundo. Ele estava ali, mas ele não se misturava no sentido de se adequar a ele. Ele estava no meio de tudo, no meio de pecadores, de prostitutas, ele estava no meio de todo mundo, mas ele vivia diferente. Meu reino não é deste mundo, não é deste mundo. Não tomar a forma deste século, querido, é morrer para este século. Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Você não vai se suicidar para chegar diante de Deus, não é. Continue vivo, mas haja como se tivesse morto para o sistema em volta de você, que é perverso, que é mau. Quem pertence à eternidade, ele se apresenta com sacrifício vivo. Ele sabe identificar as coisas que vão trazer prejuízo, que vão ser como veneno dentro da vida. Ele vai conseguir identificar. Mas infelizmente, alguns até que possam estar me ouvindo e dizer: ah, mas esse aí já está no fim de linha. Não, não estou fim de linha não, cara, tem muito tempo ainda. Talvez até você que disse pode até ir mais cedo. Uma vez uma pessoa disse assim: ah, já está velho. Eu perguntei: quantos anos tu tem? Ele disse: eu tenho 30. Ele disse: rapaz, já tenho 60. Ou seja, eu já vivi 60 anos, tu só viveu 30, tu pode ir embora amanhã. É assustador, mas ele teve que ficar caladinho. É porque se eu já vivi 60, mais do que tu que só tem 30. Pois é. Quem pertence à eternidade, ele morre para as ofertas deste mundo, dessa vida. Ele diz não. Ele perde coisas. Ele perde cargos importantes. Ele perde sucesso, reconhecimento daqui. E eu não estou dizendo que todo sucesso, todo reconhecimento é mau, não estou dizendo isso. Estou dizendo que aquilo que te afasta da eternidade te coloca como mundano. É isso que eu estou dizendo. Qualquer coisa que te desvia do eterno te faz um do mundo, ainda que você seja aparentemente puritano, santo, mas se torna mundano. Então, quem se torna fora desta vida ou está ligado com a eternidade, é porque ele entendeu que ele vai estar vivo no meio das pessoas, porque Jesus orou para que nós não saíssemos do meio dela, mas morto para qualquer outra coisa. Olha, quiseram fazer Jesus de rei, ofereceram tanta coisa, e ele saía de perto, só saía de perto. Saía de perto. Tenho que ir para outra cidade. Ele sabia o que ele tinha em mente, tanto que em João 17, ele diz assim: eu quero a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. É isso que eu estou esperando de volta, só isso. Você imagina o que a gente ter essa consciência e dizer para Deus: Deus, eu quero a eternidade que você me prometeu. É isso que eu quero. Isso aqui, eu posso perder tudo, mas eu quero a eternidade. Eu não posso perder a eternidade. Eu não posso perder estar com Jesus para sempre. Isso eu não posso perder. Quem toma a forma deste século nunca vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nunca. Nunca. Então a primeira coisa é: não tome a forma. E a segunda, são só duas, ele diz: transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a mente. Transformar a mente não se trata de um programa de neurolinguística. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu sou bonito, eu sou bonito, sou bonito. O cara é feio para droga, não tem jeito. Feiura, não tem jeito. Só tem uma coisa boa para feiura, sabe o que é? Coração puro. Porque o coração puro aformoseia o rosto. Você quer ser bonito? Coração puro. É por isso que você encontra um cara bonito, um cara feio com uma mulher linda, e diz: mas como? O coração é lindo, o coração é puro. Não é não, mulheres? É assim que funciona. Eu tinha um amigo da escola de engenharia, que o apelido dele era Arquitetura Moderna. Você pode imaginar. Gente boa demais. E a noiva dele, na época, era muito bonita. E o pessoal fazia a boca, dizia: como é que pode? Como é que pode? É isso, coração puro. Aformoseia o rosto. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Mas não é ficar diante do espelho dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A igreja é interessante, gente. Quando eu falei que a igreja se acostuma aos modismos, ela se acostuma a quem traz uma palavra que anima quanto ao sucesso desta vida, quanto à construção de uma pessoa nova, no sentido, não no sentido espiritual, não na relação com Deus, mas uma nova pessoa no que diz respeito aos outros. Então, alguém que se posta contando uma história bonita, com luzes apagadas, né? Porque agora assim, as luzes têm que estar todas apagadas, é escuro, com algumas poucas luzes atrás do pregador, e todo mundo fica. Para que é isso? Para criar um clima. Toda vez que a gente tem que criar um clima, é porque não tem nada ali, não tem nada, então tem que botar gelo seco, tem que fazer qualquer uma coisa externa para poder dar um tom aparentemente sobrenatural. E ele fica ali com a mente presa àquelas coisas que estão sendo ditas, como se isso vai mudar o seu interior. É tipo aquele filme, Sim, 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 né? Sim. Vocês já ouviram esse filme? Hein? Sim, Senhor. Sim, Senhor. É uma reunião que todo mundo tem que dizer: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então a vida muda dizendo sim, você não pode dizer não. E o pior, que o povo acredita. Eu não estou falando dessa forma, eu estou falando disso aqui, ó, Colossenses. Abre a sua Bíblia em Colossenses 3. O que eu estou falando é disso aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês morreram porque vocês se apresentaram como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por causa disso vocês morreram e agora ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Como é que a gente renova a mente? Mantendo o pensamento nas coisas de Deus. Mantendo os pensamentos naquilo que Jesus ensinou. Isso é coisa do alto. Ele diz assim: vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. É o que Jesus dizia: vocês são daqui, eu não sou daqui, eu sou lá de cima. Então mantenha os pensamentos nas coisas do alto. É assim que a gente mantém o foco na eternidade. E mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com eles com glória. Pensai nas coisas do alto. Isso é transformar a mente. Como é que nós podemos não... Como é que nós vamos transformar a mente se tudo que você lê não tem a ver com o que Jesus ensinou? Que tudo que você se joga é contra o que você ensinou. Jesus ensinou, toda ideologia que você abraça é exatamente contra o que Jesus ensinou. A sua mente vai ser formatada aqui, o tempo todo aqui. O tempo todo aqui. Você quer transformar a sua mente, querido? Volto a insistir, não é um programa de neurolinguística. Sabe? Conheça o Evangelho de Jesus. Põe dentro de você, ó. Põe dentro de você, põe dentro de você, põe no seu coração, põe na sua língua, põe nos seus pés, põe no seu jeito de viver. E mais, Filipenses, vai para Filipenses 4. Transformar a mente, sabe o que é? É isso aqui, ó. Finalmente, irmãos, verso 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. É assim que nós transformamos a mente. Porque a nossa mente, gente querida, é um sistema aberto. O coração, ele é fechado. A mente entra tudo, toda porcaria e toda coisa boa. É por isso que você aprende. É por isso que você vai para a universidade e aprende, porque a mente é aberta. Se ela fosse fechada, você não conseguia aprender nada. Então ela aprende. Você que tem que ter o cuidado de filtrar aquilo que vai descer para o coração, que é chamado na Bíblia de a saída da vida. Então o que aprendeu, o que desceu para o coração, sai em forma de atitude, em forma de palavra, modo de viver. É assim que funciona. Então vamos admitir que a mente é isso aqui, o coração é isso aqui. Então é uma distância pequena, pequena, de muita coisa que invade a mente. Mas você precisa deixar descer para o coração só aquilo que tem a ver com o que é verdadeiro. Se é verdade, eu quero. Se é nobre, e aqui não diz se a coisa é da igreja, tá vendo? ou do mundo. Agora, porque crente nesse amanhecer, isso é uma música secular. Tem, aliás, as músicas cristãs hoje, socorro, olha, tá dando azia em sal de fruta, dor de cabeça e martelo. Ouvi algumas músicas, elas não têm poesia, elas não têm teologia, elas não têm nada, elas fazem e compõem para poder as pessoas cantarem e dar certo, só isso. Por outro lado, você vê algumas músicas chamadas secular, né? E são secular, esquece essa palavra secular, a não ser que tenha a ver com o século, mas não essa coisa de espiritual e secular, isso é coisa de crente que inventou, não existe. Secular é do século, do século. Então, tem música que não tem nome de Jesus, que não tem nome de Deus, mas que é fantástica, maravilhosa. Eu cantaria, eu só não canto em respeito a alguns, várias músicas de Roberto Carlos aqui. Cantaria normal. Mas eu sei que tem crente que é muito fundamentalista, aí eles iam, aí eu já estou velho, não quero aturar esses mimimi. Eu não canto, mas por mim eu cantaria. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus, vem para mim. Canta a música linda. Ah, o Roberto Carlos. Eu podia citar nomes de pessoas que estão compondo músicas evangélicas que são, que têm a vida horrorosa, e eu conheci vários deles. Gente é top. Vários deles. Então, o que é nobre? O que é nobre? O que é puro? O que é amável? Tudo que é de boa fama. Se há alguma coisa excelente, se tem, é digno de louvor, então pense nessas coisas. É assim que a gente transforma a mente. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram. Põem em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, disse Paulo. E o Deus da paz estará com vocês. Que coisa! Transforme a mente. E, para fechar, somente, e tão somente, quem busca essa transformação da mente é que experimenta a vontade de Deus. Nós transformamos a vontade de Deus na nossa vontade. Na nossa vontade. Então, Renato estava falando comigo ainda há pouco aqui sobre a frase, se Deus quiser. E as pessoas dizem qualquer coisa, se Deus quiser vai dar certo. Olha, nós vamos ali fazer uma mutretagem, mas se Deus quiser, vai dar certo. E eles põem Deus em tudo, como se Deus for responsável pela vida deles, em todas as coisas. Eu não creio desse jeito. Nós tomamos decisões, e essas decisões têm consequências, e elas são responsabilidade nossas. Agora, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, só experimenta quem busca as coisas do alto e quem transforma sua mente. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é nobre, tudo que é digno de louvor, tudo que é excelente. Se isso faz parte da sua mente, você vai experimentar a vontade de Deus. Você vai experimentar a vontade de Deus, que é muito mais do que decidir a sua profissão, que é muito mais decidir onde você vai morar. Não se choque comigo, que é muito mais de decidir com quem você vai se casar. É muito mais do que isso, muito superior a isso. E só experimenta essa vontade de Deus quem aprendeu essa nova forma de pensar. Quem transforma sua mente ele desenvolve uma fé que não é deste século, é da eternidade, é da eternidade. Quem desenvolve fé que não é deste século, ele se permite crescer, amadurecer, se tornar gente mais parecida com Jesus. Ele adequa o seu pensamento ao pensamento de Jesus. É por isso que eu disse que a fé secular, ela é política, ela é ideológica. Mas a fé que não é deste século, ela se adequa ao que Jesus falou, ao que Jesus ensinou, a como ele viveu, porque aí sim nós vamos experimentar a vontade de Deus. Deu para entender aí, meu irmão? Esse é o nosso grande desafio. Jesus orou e disse: Pai, não os tire do mundo, os livre do mal. E eu digo isso assim: não os tire do mundo, os livre de se adaptarem a esse sistema maligno, os livre de tomar a forma deste sistema maligno em qualquer geração. Essa é a oração que eu entendo que Jesus fez por mim e por você. A grande projeção da vida, querido, sabe qual é? A grande projeção da vida, eu acho que é Colossenses, a grande projeção da vida é essa aqui, ó. Essa é a grande projeção. Nós esperamos projeção aqui, né? Lembra que Jesus dizia assim: olha, quando vocês orarem, não orem como os fariseus e publicanos, porque eles vão para as praças públicas e eles fazem longas orações e eles recebem o aplauso dos homens. Aplauso. Ele disse: não, você entra no seu quarto, ninguém vê, ninguém sabe que você ora, ninguém sabe. Entra no seu quarto e em secreto, não precisa nem gritar, nem fazer com que o seu marido descubra lá do outro lado que você está orando, o seu filho, né? Caladinho, fala em secreto, porque ele em secreto te ouve, e o reconhecimento é dele. É dele. Então, a projeção é essa aqui, ó. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, isso aqui é eternidade. Isso aqui é o ponto final, que é começo para nós que acreditamos em Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Eu escrevo assim: quando Cristo, que é a sua vida, vier e foi manifesto, então você terá a projeção maior de todos, porque você será glorificado como ele, será manifestado com ele em glória. Aí eu pergunto: tem alguma projeção maior do que essa? Tem algum cargo, alguma posição, alguma volume de riqueza? Não. Essa é a projeção das projeções. Mas ela acontece para quem mantém os olhos na eternidade. Porque lá, quando Jesus Cristo vier manifesto na sua glória, nós seremos com ele também glorificados. Aqui 1 João diz que nós seremos como ele é. E essa é a glória maior. Nós temos o mandamento de brilhar como Jesus aqui, para que Deus seja visto, para que lá no final a gente possa brilhar junto com ele. Porque Cristo, querido, é a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. Então, a esperança da glória é a esperança da eternidade, porque é na eternidade que nós experimentaremos isso. Amém, queridos? E eu espero que o Espírito de Deus possa traduzir tudo isso para você, no seu coração, na sua mente, e você se torne alguém que desenvolve uma fé que não é deste século, que não é secular, e o faz apresentando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. não tomando a forma deste mundo, não tomando a forma deste mundo. Pai Celestial, a compreensão disso, ela só é possível pelo Teu Espírito. Às vezes as palavras, elas são insuficientes. A própria limitação humana impede a minha limitação, impede de dizer palavras que possam ficar mais claras ainda. Mas nem a minha limitação, nem as minhas palavras, elas impedem a revelação do Espírito. E eu peço que o Teu Espírito traduza tudo isso na minha mente, no meu coração, na mente e no coração dos meus irmãos e irmãs. E todos que estão ouvindo essa mensagem agora, e todos que ouvirão ela em outro momento, eu peço, Senhor, para que nós desenvolvamos uma fé que não é deste século, abortemos esta fé secular, fria, política, ideológica, materialista, racional. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos ser uma igreja, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, Pai, porque nós queremos ser uma igreja de gente que tem os olhos na eternidade. Vive neste mundo, mora como todo mundo mora, se veste como todo mundo se veste, trabalha nos trabalhos que são disponíveis, que estudam, se casam, têm filhos, sim, tudo isso, mas com os olhos na eternidade, nunca perdendo este foco, para que não se tornem mundanos. Que o Teu Espírito possa trazer a revelação disso na mente de muitos, para que hoje reflitam e digam: eu quero ter uma fé que não é deste século. Eu quero manter os meus olhos em Jesus. E eu oro assim por cada um, Pai. Que o poder do Espírito de Deus revele esta palavra no interior da sua vida, querido. Isso cause uma mudança tão profunda dentro de você, tão profunda, que as pessoas verão e dirão: é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, que tem, apesar de viver entre nós, mas tem os olhos na eternidade. Eu te abençoo assim, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja contigo, o poder do Espírito Santo possa estar sobre ti e sobre a tua casa.